ouviu ontem eleitos do Partido Socialista na Câmara da Guarda dizer que temos que acabar com o excesso de ajustes diretos. Na Madeira, o Partido Socialista está a dizer que temos que acabar com o excesso de ajustes diretos. E parece que aqui no Governo há uma conversa completamente diferente de que temos que aumentar os ajustes diretos. Passamos do 8 para o 80. Tornamos o regime permeável à corrupção e ao compadrio. Ninguém tem dúvidas nesta Câmara que daqui a uns anos estaremos a alterar este regime que hoje aqui será aprovado. Por isso, é um regime que quer dar muito, mas fica muito para dar. E pior, vai dar um grande caminho por fazer na luta contra a corrupção, contra o compadrio e pelo fim desta prática nefasta de ajustes diretos. Vou terminar, Sr. Presidente, ao arrepio da democracia que o Partido Socialista tanto tem implantado em Portugal.
Tem a palavra Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Há uns largos meses atrás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da Presidente do Grupo Parlamentar, alertou e sinalizou à Assembleia da República da necessidade de uma alteração do Código de Contratos Públicos. Esse alerta e essa sinalização não apareceu do acaso, apareceu de uma análise profunda, fina, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez àquilo que foi o investimento público nas últimas legislaturas. E julgo que todos os colegas aqui nesta Assembleia concordam com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que é preciso acelerar o investimento público, que o investimento público numa fase difícil que vivemos, se podemos dizer que já era verdade que antes da pandemia era absolutamente essencial ultrapassar estes obstáculos, podemos dizer hoje com segurança que com a crise sanitária é absolutamente decisivo que se possam ultrapassar os obstáculos que a contratação pública tem gerado à execução do investimento público. E, portanto, este diploma que está hoje aqui em discussão, julgo merecer um consenso. É óbvio pelas intervenções que observei que há espaço para, na especialidade, introduzir alterações que possam vir ao encontro de um consenso ainda mais alargado e mais profundo. Mas parece natural que todos os que estão aqui presentes e todos aqueles que intervieram, eu devo dizer que o Sr. Deputado João Figueiredo julgo que se equivocou quando diz que a desburocratização dos contratos públicos não afeta as empresas, não é verdade, julgo que sabe que afeta verdadeiramente as empresas e é importante que se faça e é importante que se dê esse passo. Não estou a dizer que não se deve fazer de um outro prisma também, mas este é um prisma que deve ser atuado e julgo que isso é muito importante que aconteça. Mas dizia eu que julgo que todos aqueles que estão aqui presentes concordam comigo que os três aspectos principais deste diploma são extremamente importantes. Julgo que nenhum partido que usou da palavra está contra, por exemplo, a valorização do desenvolvimento da economia local e das microempresas. Ou seja, a circunstância de haver a possibilidade de uma reserva de participação num procedimento pré-contratual das micro e médias empresas para acederem a estes contratos, ou mesmo uma reserva de empresas que estão numa zona, na mesma zona intermunicipal, é de facto uma matéria bastante relevante e, portanto, parece-me óbvio que isto ninguém pode estar em desacordo, sobretudo quando se fala na importância do desenvolvimento local e na importância da interioridade, até se quiserem. O segundo aspecto tem a ver com o reforço da transparência e o combate à fraude. Ao mesmo tempo que estas matérias estão a ser apresentadas, há também um esforço, conforme o Sr. Secretário de Estado referiu, de algumas medidas que permitam, de facto, fazer um acompanhamento maior destas questões muito relevantes. E, finalmente, um outro aspecto igualmente importante, que é a simplificação e a flexibilização que está prevista e que encerra esta alteração do Código dos Contratos Públicos. E, portanto, essa simplificação e flexibilização introduz várias matérias que têm sido preocupação do Governo, dos partidos, dos grupos parlamentares e que nós achamos que é possível alterar. E devo dizer, e a bom da verdade, para terminar, nós temos hoje uma situação difícil e julgo que todos compreendem e aceitam que não é possível uma recuperação da economia portuguesa sem um bom plano de investimentos a poder ser implementado com a celeridade que nós precisamos. E, por outro lado, também todos compreendem que, tendo em conta os meios financeiros que esperemos possam chegar da União Europeia, têm que se simplificar a contratação pública, porque perdemos o risco de não ser capazes de executar o dinheiro que vem da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, teríamos de começar de novo o debate para descobrir sobre que proposta entreviaram o Sr. Deputado André Silva, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e o Sr. Deputado André Ventura sobre a proposta do Governo é que não foi com toda a certeza. O que disseram sobre a possibilidade de alargamento de ajustes diretos é pura e simplesmente falso e é uma total mistificação que não consta da proposta que aqui está em discussão. Na verdade, os senhores deputados sabem que é brandir os ajustes diretos como arma de arremesso num debate sobre contratação pública é, de facto, a melhor maneira de a matar, mas é falso. Não há disposições sobre ajustes diretos naqueles objetivos de política, exceto de ajustes diretos simplificados em matéria de aquisição de produtos agroalimentares. Aliás, agitar o fantasma da corrupção é a melhor maneira de não fazer reformas em políticas públicas, mas, na verdade, é a primeira vez que são integradas no Código da Contratação Pública disposições de prevenção e combate à corrupção. A primeira vez entre nós. É a primeira vez que o Governo traz à Assembleia da República uma proposta que podia legislar por via de decreto-lei para obter um consenso tão alargado quanto possível na sociedade portuguesa para que se possa estabilizar a matéria da contratação pública e a administração poder conquistar eficiência no domínio da atividade administrativa contratual. Um consenso que permite ultrapassar precisamente esta tensão, por um lado de simplificação e desburocratização e de aceleração do investimento público e, por outro, garantias de transparência e de concorrência. É uma tensão difícil de ultrapassar, mas é o trabalho que o Governo entrega a esta Assembleia neste momento, que está disponível para continuar a contribuir na especialidade, mas é esse consenso que permitirá com que a administração pública portuguesa consiga cumprir os seus fins de interesse público e de garantia das necessidades coletivas, sem que estejamos permanentemente a ter as discussões de contratação pública em torno de fantasmas ou de chavões, como ver corrupção por todos os lados, ou generalizar discussões sobre ajustes diretos, mesmo numa proposta que, por uma vez, não tem disposições sobre ajustes diretos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Assim chegamos ao final do ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos, pois, ao ponto 3, que tem uma proposta de lei do Governo que altera o regime excepcional para as situações de demora no pagamento de renda nos contratos de arrendamento não habitacional no âmbito da pandemia da doença Covid-19, a que estão associados dois projetos de lei do PCP e um do Bloco de Esquerda sobre regimes excepcionais aplicáveis a formas específicas de contratação não habitacional e lojistas e retalhistas. Vamos, pois, abrir o debate. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei que o Governo apresenta à Assembleia da República vem na sequência de medidas de excepcionalidade já entretanto tomadas no contexto da Covid-19, no que diz respeito a uma matéria de grande relevância para um vasto conjunto de operadores económicos do nosso país, com especial incidência, naturalmente, para os nossos empresários e para as nossas empresas do comércio, dos serviços e da restauração. Refiro-me ao arrendamento não habitacional, que é apenas uma das muitas parcelas de custos de despesa que têm estes operadores económicos e que, muitas vezes, têm na sua pirâmide, digamos assim, de custos, não apenas esta responsabilidade, como também responsabilidades com salários e responsabilidades com matérias-primas, entre, naturalmente, um vasto conjunto de outras despesas. Até este momento, aquilo que o Governo sugeriu à Assembleia da República foi no sentido de, através de uma proposta de lei, que foi também, entretanto, já revisitada, permitir que os operadores económicos não tenham de ter pago a sua renda durante os meses em que vigorou uma medida legislativa ou administrativa de encerramento da atividade ou de suspensão e no primeiro mês subsequente. Nós consideramos que esta medida foi ajustada no tempo em que foi tomada e permitiu que chegássemos até ao dia de hoje com a profunda convicção de que não foi por dificuldades no pagamento da renda que as empresas encontraram dificuldades adicionais neste período especialmente difícil que o Governo nunca ocultou da sociedade portuguesa e, em particular, no que diz respeito às nossas empresas. Aquilo que esta proposta de lei que o Governo hoje apresenta preconiza é, de alguma forma, uma prorrogação desta medida anterior, já aprovada na Assembleia da República, no sentido de permitir três matérias ou três questões fundamentais. Em primeiro lugar, que um operador económico não tenha de pagar a renda não apenas no que diz respeito ao período em que houve uma determinação legislativa ou administrativa de encerramento e ao primeiro mês subsequente, mas alargando este período até ao terceiro mês subsequente. Uma segunda questão que colocamos à consideração da Assembleia da República prende-se com a possibilidade de os montantes de rendas vencidos no ano 2020 poderem ser pagas não no mês imediatamente seguinte ao início dos pagamentos de rendas, mas apenas a partir de janeiro de 2021, em 24 mensalidades. E uma última questão, que me parece ser e que nos parece ser muito positiva, prende-se com a instituição de um mecanismo negocial formal em que os senhorios e os inquilinos podem chegar a um melhor entendimento, a um melhor acordo, prevendo designadamente eventuais perdões de renda, no sentido de distribuir e equilibrar também o esforço neste período complexo entre aqueles que são os proprietários, aqueles que são os senhorios e aqueles que são os inquilinos do nosso país, naquilo que diz respeito justamente ao arrendamento não habitacional. Acreditamos que com esta medida podemos criar ou reforçar um escudo económico que temos procurado aprofundar através de múltiplas medidas legislativas, muitas delas transversais e muitas delas setoriais, mas com isso permitir também que a generalidade dos operadores económicos assim o entendam e queiram aceder a este regime, não tenham de pagar a sua renda até ao mês de agosto, inclusive, recuperando naturalmente o pagamento das rendas apenas do mês de setembro. Pensamos que esta é uma medida importante, é uma medida que suscitará seguramente debate na Assembleia da República, assim entendam as senhoras e os senhores deputados aprovar na generalidade esta mesma proposta, e acreditamos que com isto estamos também a ajudar a esta recuperação da atividade económica, que percebemos ou temos percebido que tem um ritmo muito heterogéneo no conjunto das atividades económicas, mas que, salvaguardando o cumprimento de todas as regras de higiene, de saúde e de segurança, está já a acontecer no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A situação que os empresários do comércio, dos serviços, da restauração estão a enfrentar atualmente é de uma gravidade que não pode ser ignorada. O testemunho dos pequenos e microempresários é o de que as quebras na faturação têm sido brutais e não são um problema ultrapassado, antes continua a fazer-se sentir com resultados de vendas que não chegam para pagar sequer a renda das instalações. Desde o primeiro momento que o PCP tem vindo reiteradamente a alertar para este problema e a sublinhar que a resposta do Governo nesta matéria não é a solução. O que é necessário é apoiar as micro, pequenas e médias empresas, reduzindo os seus encargos com o arrendamento. Não é suspendendo pagamentos agora para pagar depois. Não é acumulando dívidas em cima de dívidas que os problemas se vão resolver. Mas é isso que o Governo propõe e apenas isso. Com a proposta de lei em debate, o Governo procura prolongar uma medida que está muito longe de responder aos problemas, quer do chamado comércio de rua nos vários setores, quer dos lojistas dos centros comerciais. O que o PCP propõe é a redução efetiva das rendas de forma proporcional à perda de rendimentos verificada. No que diz respeito ao regime geral do arrendamento não habitacional, propomos que haja essa redução proporcional, sendo que o senhorio deve ser compensado pelo Estado. No caso dos lojistas dos centros comerciais, devem ser atendidos os contratos que têm apenas componente fixa e que se deve aplicar à norma que acabei de referir, e os contratos de componente fixa e variável, em que se aplica apenas esta última em função das vendas realizadas. Aliás, dando seguimento ao que foi aprovado sem votos contra no orçamento suplementar. E aqui é fundamental sublinhar que o PCP propôs nesse debate orçamental estas medidas para ambos os setores, de forma coerente e conjugada. O problema é que a maioria aprovou as propostas do PCP para uma parte do problema, chumbando, todavia, as propostas do PCP para o comércio da rua. A Assembleia